bom dia a todas e a todos. Queria congratular-me com a realização na Assembleia da República, em Portugal, desta 7ª Conferência Parliament on the Net. É uma iniciativa muito importante e temos do SCPRD e temos muita honra em poder realizá-la em Lisboa. Queria saudar todos os participantes, os oradores, os organizadores, os intervenientes. A democracia moderna exige uma grande atenção a toda esta problemática do reforço dos meios de informação e comunicação, ao serviço não só do trabalho legislativo e político realizado nos parlamentos pelos parlamentares, ao serviço da cooperação parlamentar, mas também visando uma comunicação mais intensa, mais produtiva, mais sólida, mais regular com o público, aquele público que quer aceder aos dados do trabalho parlamentar, da elaboração legislativa e quer também interagir com o Parlamento e com os parlamentares em todo esse processo de elaboração normativa e ainda em tudo o que se refere ao diálogo político, à emissão de opiniões, à transmissão de críticas, muito útil para o nosso trabalho como instituição representativa. Devo dizer que a Assembleia da República Portuguesa tem investido muito neste sector e eu destacaria em especial os seguintes pontos. Em primeiro lugar, um grande aumento de informação aberta sobre o procedimento legislativo em todas as suas etapas, sobre os atos de controle político em todos os seus momentos. Informações que estão online e que podem ser permanentemente consultadas pelo público e em relação às quais o público pode reagir com as suas opiniões, com as suas críticas, com as suas propostas, com as suas mensagens. Em segundo lugar, o reforço do canal de televisão Parlamento, hoje acessível no principal pacote subscrito para as televisões por cabo. Com esse canal Parlamento, ampliou-se ainda o efeito acumulado de cobertura da atividade parlamentar por parte dos três canais de cabo especializados em notícias, os quais têm hoje aqui na Assembleia da República uma das principais fontes de colheita de informação e de produção noticiosa. Acresce a isso a experiência realizada por uma das televisões privadas de instalação na Assembleia da República de um canal digital exclusivamente dedicado à cobertura da atividade parlamentar. Ampliamos e vamos ampliar ainda mais toda esta dimensão de comunicação televisiva. Temos aumentado o número de salas que permitem cobertura televisiva, vamos ampliar essa cobertura e vamos também passar de uma cobertura passiva a uma cobertura mais ativa pelo canal de televisão da Assembleia. Em terceiro lugar, a ampliação muito significativa do número de deputados que hoje participa na blogosfera. A disponibilização de mais tecnologias de informação e comunicação aos deputados, computadores fixos, computadores portáteis, agendas eletrónicas, tudo isso tem permitido um significativo incremento da interação dos parlamentares com o universo dos criadores de blogs e a colocação de postos de trabalho de computador na própria sala plenária tem não só contribuído para aumentar as taxas de acessibilidade às reuniões plenárias, como também para reforçar essa interação em direto com a blogosfera a partir das próprias sessões plenárias, fazendo com que muitas vezes o debate que está a decorrer naquele momento no Parlamento gera um outro debate em que intervêm muitos deputados e outros cidadãos a propósito do que se está a passar online na sessão parlamentar. Em quarto lugar, a nossa tentativa de concretizar aquilo a que chamamos a desmaterialização do processo legislativo, ou seja, a tramitação da elaboração de leis, governo, deputados, Assembleia, Presidente da República para promulgação, Tribunal Constitucional nos casos em que haja fiscalização de constitucionalidade, parlamentos regionais, quer para as suas iniciativas legislativas, quer para a consulta sobre iniciativas legislativas nacionais, quando eles devam ser envolvidos nessa consulta, e ainda a referenda final do Primeiro-Ministro, conseguir realizar esse procedimento sem papel, sem estafetas, mas através de um circuito integrado, credenciado, seguro e rigoroso. Esperamos concretizar esse projeto que está já não em fase conceptual, mas em fase experimental. Sublinho, em quinto lugar, a cooperação crescente europeia e internacional nesta área e, no caso interno do nosso país, a cooperação interna com as assembleias regionais, que têm poderes legislativos muito extensos, das duas regiões autónomas que integram o nosso país. É algo com que todos beneficiamos e com que todos aprendemos. Sublinho, em sexto lugar, neste domínio das tecnologias de informação e comunicação, a abertura do Parlamento Português à realização de petições eletrónicas e de iniciativas legislativas dos cidadãos que também podem ser assinadas e subscritas por via eletrónica. No caso das petições, somos um dos parlamentos que admite a apreciação em reunião plenária daquelas petições que conseguem mais de 4 mil subscritores, o que se tem incrementado imenso, não só pelo facto de agora as petições com mais de 4 mil assinaturas terem a garantia de poder ser debatidas no plenário, mas também pela circunstância de que a possibilidade de assinatura eletrónica garante efetivamente que seja atingida com alguma facilidade a taxa dos 4 mil subscritores. E temos assistido a um grande incremento dessas petições por virtude da disponibilização do sistema eletrónico. Em sétimo e último lugar, para resumir de uma forma rápida aquilo que têm sido as nossas apostas, sublinharia também a introdução da possibilidade de utilização em reuniões plenárias de meios áudio e vídeo. É uma grande discussão dos parlamentares saber se a mensagem parlamentar deve ser só oral, retórica, ou se pode ou não incorporar em seu suporte imagem. Imagem que, obviamente, tem que ter in loco uma possibilidade de transmissão. Imagem estática, fotografia, fotocópia de jornal, estatística, ou mesmo imagem dinâmica, isto é, filmes, registros magnéticos de imagem móvel. Estamos a caminhar numa etapa experimental, depois de uma discussão interna muito interessante, para a utilização de imagem. Para a utilização de imagem, por enquanto, estática. E assim, já deliberamos e estamos a praticar que os oradores, isto é, os parlamentares ou os membros do governo que intervêm no debate, podem usar, nas intervenções iniciais de apresentação de diplomas ou nas declarações políticas, o suporte imagem em dois grandes ecrãs que podem, obviamente, também ser captados pela comunicação social que aqui está presente e que, aliás, também são transcritos no nosso canal Parlamento quando é transmitida a intervenção do orador. Fixamos um vasto conjunto de aberturas e possibilidades para o interveniente parlamentar poder recorrer ao suporte de imagem, não em substituição da intervenção, porque nesse caso o Parlamento mais não seria do que um estúdio com projeção de fotografias e filmes, anulando assim a figura do interveniente parlamentar, mas procurando graduar o uso da imagem como suporte da intervenção e até a possibilidade de reproduzir nos ecrãs simultaneamente o orador ao transmitir a sua imagem verbal e o suporte de imagem ilustrativo, um gráfico, uma fotografia, uma fotocópia daquilo que está a dizer. É uma experiência interessante que, por enquanto, restringimos nesta fase experimental à transmissão de imagens fixas, mas vamos debater a possibilidade de elas poderem também ser imagens móveis, pequenos filmes, pequenas reportagens ilustrativas da mensagem central do parlamentar. Por regra, a instituição parlamentar está muito fixada no século XIX e na imprensa escrita, e aqui há a tentativa, digamos, de incorporar no sistema comunicacional moderno e na mensagem política transmitida pelo mensageiro parlamentar, que é o orador em sessão, todos esses suportes que caracterizam a sociedade moderna, que não é apenas uma sociedade impressa, é uma sociedade também de rádio e de televisão, de internet e de outros tipos de mensagem. É aqui um ponto interessante, que eu também sei que está a ser discutido noutros parlamentos e que coloca um desafio geral à instituição parlamentar na sua ambientação à sociedade multicomunicacional dos nossos dias. A nossa experiência é interessante, não a quisemos fazer de uma forma abrupta, mas por etapas, para que cada etapa permita absorver bem e consolidar toda esta possibilidade e não fazê-la fracassar por excesso de utilização no momento inicial. Minhas senhoras e meus senhores, a vossa conferência, pelos temas que aqui vi apontados e pelos oradores que se vão seguir e pela sua qualidade, é seguramente um evento que muito contribuirá para aquilo que nos anima, que é reforçar a instituição parlamentar, adaptá-la à sociedade de multimensagem atual e ajustá-la para uma resposta correta, uma sociedade cada vez mais exigente em matéria de informação, em matéria de conhecimento e até absorvida de forma obsessional no delírio da transparência, que é também expressão da vontade eterna de conhecimento. Não podemos deixar de responder positivamente também a esses sinais do nosso tempo. desejo-lhes todo o bom trabalho e uma boa conferência.
Sr. Presidente, muito obrigada por nos ter concedido parte do seu tempo para dirigir uma mensagem tão construtiva a todos os presentes. Permitam-me que me junte ao Sr. Presidente para vos saudar, dizer quanto nos agrada ter-vos na Assembleia da República, em Lisboa, e quanto nos honra ter sido a Assembleia da República que retoma estes encontros destas matérias informáticas e das tecnologias de informação, depois de um espaço que penso que foi de 6 anos, desde o último seminário desta matéria. Queria agradecer a vossa presença, desejar-vos uma estadia muito boa em Lisboa. De facto, fomos abençoados por uns dias de verão antecipados. Espero que tenham algum tempo para desfrutar da luz e do calor da nossa cidade e dos seus arredores, e vamos reencontrar-nos ao longo de hoje e da manhã, e teremos então a oportunidade de aprofundar também alguns dos pontos que a mim me dão tanto entusiasmo. Calhou na minha, e coincidiu com a minha vida profissional aqui na Assembleia, os meus 2 mandatos, ter acompanhado a instalação e o desenvolvimento de todas as tecnologias de comunicação e informação que hoje dispomos. Há 10 anos dávamos os primeiros passos, hoje estamos a procurar ser um dos parlamentos mais evoluídos nestas áreas. E, portanto, é também particularmente grato associar-me nessa qualidade histórica e de presença atual no Parlamento a uma evolução que honra o Parlamento português. Muito obrigada a todos e penso que agora é o momento de ouvirmos o co-diretor do CERP, do nosso amigo Piotr Nowopka. Obrigada.
Senhor, thank you so much. Let me first thank Mr. President. The fact that you are welcoming us, that you are finding this couple of minutes for us, is important because we all wish to know that we are supported by our administration, but also by political leaders. And here the Parliament of Portugal is a very special one, I must admit. ECPRD is very much supported by your activities. And we thank you so much because that's so important. Now, of course, Lisbon is a capital of the Lisbon Treaty as well. And this is what we also take into consideration when thinking about future development. But let me just say that that's my personal feeling. Portugal is really contributing to what might be called European community of parliamentarians, and parliamentary European community. Second thing which I wanted to say is just to thank our Portuguese colleagues for organizing this very seminar. I know how you both are involved on a daily basis, João, with your area of interest. That's an added value to ECPRD network. We highly appreciate, and there is truly a progress being made. This very seminar, as you clearly stated, is a very hot issue. It opens the doors to us public, and that is what parliaments are about. So once we, those who are concerned with daily communication outside parliamentary issues, once we have a chance to chat, to exchange ideas, best practices, then we may only be happy. Last but not least, we are within ECPRD creating a network of professional colleagues and friends. Europe becomes smaller and smaller, and it's so positive once we may just call each other across borders and say, do you have any idea, do you have your own practice? This is the way of somehow enriching each other. And let me thank once again our Portuguese host, Mr. President, first of all, because his blessing was needed for this seminar, for your involvement, for your active part. Well, you have followed Mr. President's speech. You know that he is not a cool man who just offers only formal statements. He is a man of passion. And we thank you for this passion, which we share with you. And we wish you all the best in the coming days, weeks, and months. Thank you.
Dear colleagues, we can say it for some of you, friends, because we have been meeting around Europe some few years ago, and at the time is passing by, we know each other better, and we, of course, have a good way of work, and we understand each other very perfectly. I'd like, first of all, to once again welcome all colleagues, to say you that we are very happy to have you in Portugal, and to expect these 2 days work with really a very, very, very warm activity, and of course with a real productivity. The seminar Parliaments on the Net, according to the schedule, should have been organized once a year, but due to reasons related with the restructuring of ECPRD, the last 6 years we had no opportunity to meet and talk about websites and the internet. Can you ever imagine that staying switched off the internet for 6 years? What has happened in the last 6 years? I believe all of us, we are sure that in the last 6 years we did a lot of things, we did a lot of improvement, and we couldn't change this improvement in the ECPRD network. And in fact, what we will like to do these 2 days is to recover for those 6 days without meeting, without talking about internet, website, and communication via website. We all know that internet and the website is today the best communication channel for any kind of business, not only parliamentary business. We live with new happening every day around the internet. Of course, we know that many of you ECPRD parliaments have developed a lot of solutions. And in order to find out the state of the heart and to bring about what each parliament have been done the last 6 years to support the seminar. We decided to submit a questionnaire that all of you have received and replied, which I would like to thank also because our network is a very, very good way of exchanging information, experience and knowledge. What we will do these 2 days here will relate essentially with tools, internet, communication, content, parliamentary information, and how we can provide all these elements to our clients. We have two kinds of clients, of course. We talk about MPs, that are our first line client, and the second line client are the citizen. For the MPs, we know them more or less very well. But for the other clients, those that are a bit far from us, those that are probably the most or the first consumer of our work, of our information, of our content, we don't know them so well as we could wish. Through the internet, what we like to do is to go closer to the citizen, to use this very, very powerful communication channel to bring citizens to the parliament and to let them know what we have been doing here. I would like to say you that we organized this seminar in slices of 30 minutes presentation that includes the presentation properly and a small time between 10-15 minutes to answer to questions that can be from the delegates. We have invited a special keynote speaker, Mr. Geoffrey Griffin, who is the senior advisor from the Global Center of ICT in Parliament and former head of Congressional Research Service at the Library of the U.S. Congress. I will invite you, those who doesn't know Jeff, you please stand up and say, he is the man that has been working with this business so long and have a lot of experience, and we would like to exchange his experience with us during his presentation and probably with questions. Before making my presentation properly, I would also like to give you some logistic information related with the organization. A copy of all presentations will be distributed for the staff that is supporting the seminar. All presentations will also be available in our website for the seminar. There is a pool of laptops on the left corner at the corridor outside with free access in English and French on the internet and to use whatever you want. For those who have laptops, their own laptops, and would like to use our wireless facilities, we also have wireless facilities inside the hall and also outside in the corridor. So feel free and ask my colleague Nuno Alvin for that. You could see the coffee break will be served just in front here. The toilets are at the left side corner at the end of the corridor. And I'd like, for the final, to thank all colleagues that are ready to make a presentation and to show us and to share with us directly what they have been doing at the internet area and the website in their parliament. Any kind of information or doubts or question, would you please feel free and get in touch with the staff that is supporting the seminar. For this morning program, as you could see at the program distributed to you, I will be making my presentation right now, within 30 minutes. Thereafter, we will have Bruno Pen from the Belgian Chamber of Congress, and we will have a coffee break, and thereafter we'll have also two more presentations. I don't know whether any of you have any question, any doubt, any remarks before I'll start with my presentation. My presentation is a sort of what you call theoretical remarks and observation relating internet, parliamentary websites, and how the things are done normally, and according to what we call the big guideline provided by the UIP related with the how websites should be organized and how websites should be settled down. At the scope of my presentation, I'll talk about parliamentary websites according to the recommendation of the IPU on this matter. We have distributed a guideline paper, I think everyone has one copy in English, which is the base of what IPU intends as the most recommended way to develop a website. We will talk about general information about Parliament, and the first time, of course, institutional presence. This is a business, what you call, all kinds of websites. We will start by institutional presence. We will start by putting on the air what we do and who we are. And then we talk about information relating with our main business. Of course, our main business is legislation. We talk about budget discussion and approval, and also about political oversight or scrutiny of the activity of the government. Thereafter, we talk about tools for searching and displaying and broadcasting information. When we have all information organized in our structure, we put them on the system, and we need to have a very, very good and powerful tool to let us show what we have and to, add what we call the transparency of this information for the citizen and for all other users that are working with us. We talk about communication and dialogue with citizens. This is calling for participation. At the point 1.3, we talk about tools that shows, that let us display what we have been doing. And thereafter,
we have tools that let us communicate in dialogue with the main destiny of our information. And then, at the point 1.5, according to this recommendation, is the design, usability, accessibility, and standards for the websites. Of course, all these tools, we have been working with them more or less in a formal way, but almost all of our parliaments, we have already developed lots of tools and lots of solutions, lots of information, lots of websites, and we know how it works. Thereafter, comparing what level we have realized at this five stage, at this five requirements, we defined an analysis tool that can let us know what is the maturity level of our website. In this point, the point two, I'll try to make a comparative analysis with what is the IPU recommendation and what is being done in Portugal. The requirements for a high maturity level website, what we need to do, what we need to develop to consider that our website is mature, that our website is at the high level of this scale of the IPU. And then, I compare some figures with the reality in Portugal concerning the kind of access we have in Portugal for our citizens to use this information. They can have a very, very good website with very powerful tools, but if my citizens, the population has no good internet access to this information, it's useless. I will not reach what I want. And I will also make a comparison with the growth of broadband internet access in Portugal, comparing all the other European countries. Starting with this small slide, we can see general information about Parliament includes all kinds of static information relating with the organization. All those information that we normally organize and put on in any kind of first step website. Probably all of us, I don't know how many webmasters we have around here, but maybe many, and they start always with, okay, I'm developing a website, I'll start by identifying myself, saying who am I, what I do, and where am I. Thereafter, what is my main business? The point two, according to recommendation of International Interparliamentary Union, is what is my business? We are in the parliament business, of course. Our first business is legislation, procedure, is budget and public finance, and it's political oversight of what the government is doing. And in stage three, when we talk about tools, as I've said in the introduction page, talking about tools mean how do we provide all this information for the citizens and for the MPs. And this is stage four, tools for communication and dialogue. When we talk about communication and dialogue, it means that we are expecting to have participation of those who are not part of the parliament business, who do not live or do not work over here. And then there's no doubt that the website, mainly with the very new social tools for using and interacting with the population, there's no doubt that this is the first, the step that we should consider. The design, usability, accessibility, and standards and language are more technical and are mostly designed in order to have, I mean, the guidelines says that one of the recommendations is that any website should be developed with the solutions for persons with disabilities. Of course, if our website, I mean, is compliant with these requirements, we are on the good way. When someone reads our website, how easy or how difficult do they access to the information? Is it clear that a blind person can find anything on our website? Is it clear that a deaf person can use any kind of our information? No. And I'll show you the source of all this information. You can see is at the website of the ICT in Parliament. And then let us start now with the core of this presentation. The core of this presentation starts by explaining what kind of institutional information normally we do provide in our website. We provide, talk about our history of the parliament, the building, the country, our past. We talk also about the constitution. We provide information about constitution, parliament's rules and procedures, and so on. We normally try to let the citizens know how can they access the building, if there is any special way to have a guided visit, to use information and contact, how can they get in touch with those who are here, mainly with the MPs. And how is the plenary sitting, the committee, the schedule of the times of the meeting, and what day and what time, if it's broadcasting or not, if there are webcasts or not, and so on. The second point that is normally considered in the general information about the parliament is the composition and activity of the parliament. The composition, according to this recommendation, says that we should put on the function and all the information relation with the parliament bodies. Who are they and what they do and how do they work? The budget and the staffing of the parliament, as I've said in the beginning, is always present because the discussion and the approval of these tools are one of the most noble functions of a parliament. And then agenda, schedule, activities, and the events, and the report and statistics about what are those activities. Relating with political parties and the political body, normally the website of a parliament provides information of the leaders, the presiding officers, and all the organization of related with the with those who really rules or manages the parliament. Members of parliament and their activities, political parties in their presentation, the parliament, and election in electoral systems. And the last stage, section of this general information or institutional presence information, normally the websites shows information listed with the administration. At the administration, we have the secretary generals and other head of departments or cabinets, publication and documentation department, and some links to the main, to the ministries, and also links to the international website, international institution where we normally got information. This is the basic information that we can find in any website today. I believe all the parliament present in this hall may know, may realize and identify that they have already achieved this point. Because this is the basic, this is the simple this is the first step in the organization of a website. Jumping to the second point, according to this recommendation, the second point relates with the most important information we should treat and put available in the Parliament, starting with information about legislation, budget, and oversight activities. When we talk about this key structure, is this probably when we say, oh, my Parliament is a transparent Parliament. Of course, it means that my Parliament has provided this kind of information in a structured, in a very, very, very level way that they can be used by anyone. Those information, according to the IPU recommendation, should be organized in databases with access to the full text information and all other documents related with this. And then, database relation with the budget, with the public information, and with the other activities. Database, searchable database also, with information about the oversight and the scrutiny activity of the Parliament. Activity of the committee, most of them organized in their proper website. Here in Portugal we have a web for each committee with their information very well organized and very well defined. Whenever you want to get access to this information, it's straightly right there. And in most times too, we can provide broadcasting via TV channel or via web the information related with the activity of the Parliament, of the committee, I say. And then, relating with the plenary activities and documentation, in this site, we also have audio and video and recording of the meetings, even those of the past information whenever you want to go back on the time and fetch them. Tools for searching, all those information in a website should be, of course, supported with a very powerful search engine. We should have broadcasting and webcasting whenever we have of all kind of those most relevant information we treat in the Parliament. The alerting service is now a very new, feature that in the Parliament allows that those who are normally looking for the same kind of Parliament can have an alert or notification telling them that what you have been looking for is already available, come and pick it. Mobile services, many websites are now equipped with solutions that can provide mobile services either for MPs or for a normal citizen searching with their smartphone or any other mobile equipment. Of course, security and authentication should not be less cared when we are talking about this kind of structure. And the point went for tools to communicate with citizens and dialogue with citizens. We talk about what we should do in order to have from the citizen the feedback of what we have been doing. Do we receive, do we accept comments from users? Do we have normally questions coming from outside via our website? Information directly to the members or information even to the staff, to officials, to let them know what we are doing and how this information is, being received for those who we are providing. Communication between members and citizens. Well, a website, when you call an high-level website today, is, of course, with good tools that allowed several kinds of communication solutions between citizens and members. The IPU says that whenever we have a good website, we should provide this solution in order to let the citizen know that what we have been doing is all for them, and of course they have ways of inquiring either the MPs or even the services about this kind of information. The design, disability, accessibility and standard language tell us whether we are not expecting certain recommendation or convention, international ones, when we say, and if we know the profile of our users, most of the time we don't care for this feature, but in our normal life, commercial enterprise and all kind of business, what they try to do at the first step is to know the profile of their clients. Whenever we know the profile of our clients, we can direct campaigns and direct mailing or direct information for those, because we know and we understand better their needs. Of course, if we understand that their needs, of course, we go straight on to them and try to satisfy them. The W3C recommendation related with persons with disabilities is also a recommendation that most of the websites are now following, and also the open source format related with what, in what support do we publish our documents? Are you using mostly or only PDF, XMLs, or any other kind of format that can be read by any browser or international tools, not only restricted to certain proprietary solutions? The language. In Portugal, we speak only one language. We don't have much trouble with developing websites for more than one national language. But we know in Europe, several countries, that the website is developed in more than one language. It develops in a lot of features because we have minority or peoples with different origins and need to know what is passing by using their mother language or a different language than the one generally we use. General design elements talks about what we consider as general information for those who reach our website and want to have their problem solved. Those who are searching for information, we need to let them know what do they follow, how do they have to follow to reach this information. The model we are analyzing to study the level of compliance with this feature let us know in two directions. We have at the left the information, elementary information, and when we only have general information about Parliament, when we only have presence, institutional presence information, we may be talking about websites at level one. When a website can provide more than the basic information, when it can provide main information related with legislative procedure, with the budget, and also political oversight, of course, this website is graded at the second level of maturity. If the website complies with the point 3 of the recommendation of the IPU, we can say that it is a level 3 maturity website. At the level 4 maturity website is where we can provide communication, collaboration and dialogue with citizens in both directions, not just putting files for download or webcasting information or developing, solution that do not provide dialogue with the citizen. At the highest level is when we can accomplish all these requirements, which reach level 5, and then at level 5, we can see whether all this development we did in the 4 level is compliant with the standards, with the requirements of accessibility, with the requirements of language, and with the requirements of design. If we do this, of course, we are at the 5 level maturity. To accomplish a high level maturity on the website, we need to have, first of all, a good parliamentary website. There's no doubt. We have a good parliamentary website with at least level 4 of the recommendation of the IPU guideline accomplished. If you have this, then we can say, okay, relating with this picture, I have a high level maturity. Thereafter, we need to have in the country internet access with condition for our citizen to access this information. If this happens, and then we may have at least 60% of citizens having broadband internet access. At the third level of this solution, of this maturity level, we can say that we have good parliamentary information, we have good internet access, we may also need to have a very, very good percentage of users accessing the internet. If they don't access the internet, if you don't have a very good network internet with users using them, probably we will not achieve our main objective or our main goal. That means at least 50% of citizens must use internet regularly. Okay. Saying that, I'll pass by now to what I called the comparison with what is passing in Portugal. Does our website accomplishes the good maturity level according to the IPU recommendation? I believe yes. Do we have a good internet access in Portugal? Yes. More than 50% of population have access to via broadband access to the internet. And how often do we use the internet in Portugal? Let us say, percentage of people, population using computer. We have the average, according to this information from the National Institute of Statistics, we can see that more than 50% of Portuguese citizens use computer regularly. About 50% also have access to the internet via broadband internet. And you also have also for the mobile access to the internet, as you may know today, with the 3G network, we can use a smartphone or a PDA to access lots of some information in the internet. And in Portugal, the average number is 83% of the population is using such kind of tools. Comparing this with the age level, we can see that the highest level of using computer and internet is regarding the young people. We expect that the new generation will potentially require much more from the parliament, from the website, from the internet, from transparency tools, from participation of citizens using internet to provide parliamentary information. Users of internet in Portugal by school level, this graphic just talks about its health. just tell you that at the primary school, since 2002, very good level of using internet in the primary school in Portugal. The secondary school is much than double, and the university level, everyone is using. Almost, we are around 90% at the university level. That means that our main destiners, the population, of course, they have tools and they are using those tools. The growth of broadband internet access in Portugal is another figure that I should let you know that is a very, 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 very good requirement that we should expect much more people using and requiring parliamentary information via the website. Look at this. In 2008, we have about 4 million Portuguese with broadband internet access. That means that we can provide any kind of sophisticated information, I mean video, audio, and any other tools that can be used or should be used using the internet and broadband access. This percentage graphic also shows that the fixed internet is being passed by the mobile internet access. Today, everyone, all kids, use frequently laptops, and the mobile access is much more, required now than the fixed access. And the growth of broadband users in 2008, when compared fixed with mobile access, we can see that the mobile access is growing very, very, very fast. And my last slide shows the comparison of the growing of broadband penetration in Portugal in Europe in the quarter of 2008 when compared with all European community countries. You can see that in the European Union, Portugal is very well settled, positioned for the growing and for the expectation for what we need to be a requirement that should be expected to use in a very proper way information, parliamentary information using the internet. And that's all. Thank you very much. Now I give the floor to Bruno Penn, who is the webmaster of Belgium House of Representatives.
I would like to show.
Is that it?
Yes, that's it.
Good morning, my name is Bruno Penn. I'm the webmaster at the Belgian House of Representatives in Belgium. And a webmaster used to be often someone from ICT, and I'm still from ICT. As you know, ICT stands for Information and Communication Technologies. I have for you a presentation which states information versus communication, that we seem to have a sort of problem on a parliamentary website, especially ours. So I will talking about seemingly diverging target groups. Well, I will try to explain it. So, this is our website of the Belgian House of Representatives. We also have an intranet and an extranet closely tied, integrated with programs into it. So, I'm the webmaster of these three. Actually, it's one basic database and application group which publishes in those three areas. I will start off with a quote saying that a parliamentary website has to be authoritative, neutral, accurate, timeliness, complete, and clear, so by its nature, by its definition, it's somewhat boring, I'm sorry to say, but it's not really that attractive, especially my homepage is not really that sparkling, giving the attraction some people really expect from a parliament. No, we have to really be an authoritative, the authority to be a parliament is to say that all documents has the authority of the parliament itself. It has to be very neutral. You can't take a stand into political views and so on. Especially, they have to be very accurate, precise, no problems or ambiguities can be found into it. It has to be very clear, comprehensive, and all, above all, complete. All the text, all the things has to be in your information, in your documents. So, by its nature, it's a bit, well, not really that attractive, not really that sparkly. It's not me who said it, it's the person over there who said it. So, I'll give you a quick overview of what I will talk about. I'll give you the competence structure of the Belgian website, how it was conceived, how it is today. We'll make a little assessment of the good things, some not that good things, what is on our website today, and also that analysis or a tendency to have diverging needs. Also, I have some conclusions about it and future plans to improve the overall quality of the website. So, the content of our website was, as you all know, the Bible, the guidelines for the content and structure of parliamentary websites. I was even planning to have a little picture of Moses coming down from the mountains, having not the Ten Commandments, but really that kind of book, because really these guidelines were very helpful, especially at the beginning, to really understand people what a parliamentary website should be like. So, it started off in 1996, I guess, with the general info, what's the parliament about. But very, very early on, we started with the legislative process information, the documents about commissions, of course, but also the text of laws in an approved state, in states not already really approved, but with amendments and so on. So I tend to classify them as some sort of generations of websites, I would call it waves of websites. The first wave was, of course, I would say around 2000, a bit earlier on, where we had this general information, very static, bit of pictures, that was it. The second generation, which is, I think, today, with at maturity levels, as we've seen it, very legislative process information. That was the content, the structure, the technical level. We use a content management system, which was programmed especially for us. It was already 6 years ago, but it's still in use. Actually, technically, all pages of our websites have the same structure. The header, the footer, on the left menu, we have there the menu with the legislative process. On the right menu, we have the static or the first generation general information. And, of course, in the middle, the story we want to tell, the content as well. So coming from origin in XML, HTML, or programs like, for instance, called Fusion or other program developments. So we bring the story out of the middle. We also have a search engine. It has full text search. Some videos are also searchable, but it's not really that good from quality when you search something, especially the video. We also have what I call contextual search, which is, of course, a database search into all our information about the process, the legislative process. The name of our database, I think mostly all parliaments do have some sort of name for their database. Ours is Parolis. These contexts, the search we're doing it, is not really in the online database. We all have the database in a copy of it in an XML format, and when we are searching into it, we're actually searching into the XML meta information. It's since a month we're doing some sort of test. When you search on our website, that you do a search in both of them. You do as well a full text search in all the PDF documents, but as well also in the database, and you get one list of results, which is a mix of both of them. It's some sort of test. It's not really going that well, but we're trying to improve and innovate on that one. So basically, that's it. On the left side, you can see here what I call the second generation, or the second level of maturity, which you should have. On the right side, it was the first generation, so the general info. And also we have the search, which is, I think, very important. So during the presentation of Jarul, I thought we had a very mature of the third level website. So to have an assessment of the current situation, at the functional level, we're meeting the IPU guidelines, so check on that. On the technical level, we have a good content management system. We have XML, open standards, we have search, we even have some sort of lightweight document management system, a fully integrated system, so check on that. So I think we have a good second generation or third maturity level website there. As I could compare it with the big guys from France, they're actually having exactly the same kind of website as ours. I don't know if I could show it quickly. So that's a quick view of the homepage of l'Assemblée nationale of France. It's showing exactly the same things. We have the same header on the left. We have the same kind of second generation information. On the right side, we have the first generation, the static general information. And in the middle, the story to tell. So I would say it's some sort of photocopy of ours. So it's the same level we have on our website. So as I already mentioned, the main focus is the information on a good level. So you would say, what's the problem? Because I'm trying to selling off a website as a basic mature website of a parliament. Basically, there is. When we're asked the question, do we really serve all target groups? We're going to see which target groups we are serving. Of all visits of the website, we tend that an overall vast majority of visitors are those who we consider to be the professionals. What is a professional? It's a person very, very close to the activity of the house, very, very close to that legislative process with documents, information, law, etc., who really is the main visitor of the website. His main focus is really information. He wants a list of PDF documents with a number, no images, well, a bit, of course, but he really wants to have fast access to his document with a number. That's all he's asking. The others, which is not really that big in terms of numbers of visitors of the website, we used to call them the others. It's a bit a niche target group. So, when we look at it, we're not really, really serving them. We're treating them like the others. What we're doing is, we put our main focus on information, especially, what that's our core business, the legislative process. That's our main vast majority of users. So, the others aren't really getting the things they want from a parliamentary website. So, let's look a bit more in detail of this profile, this niche of target group. So I've made some groups, it's my own classification, so if you have any remarks or things you would like to ask, it's very welcome. A very group, important group of this non-professional ones, well, non-professional, not really that close to the legislative process, are what I call the replicators, or those people who want some information. They take it from our website and they use it to replicate, to communicate with other people, especially journalism. They take all our information we have on the website to put it, of course, on TV, radio, journals, and so on, the papers. Students as well, teachers, they take all our information and they sort of transform it, they chew a bit on it to give it to others. So it's a bit, and all other groups are mentioned there, so it's a very, very important group. They take information to transform it to their proper group they wanted to communicate with. You have also, of course, people who are seeking your information in another language other than the official languages of your country. Of course, you could have little, tiny, very niche group from, for instance, when you have a special event at your parliament or at your country, from the archives, the library, public offers, the jobs, and etc. But this is a very, well, let's say, tiny, but not really that big amount of people who are really visiting your website and seeking that. There is, of course, also mentioned accessibility. But a very also important group is the children and youth, especially when you want to have them information, communicate about parliaments. It's a very difficult group because children and youth, they want sparkling, exciting information. And I used to remember that we were by nature, by destiny, by faith, a bit boring, so we do have a problem there. We want to communicate, but we're boring. So where's that communication? More, the general public, the citizen, when they come to your website of a parliament, they're having a problem. They want to know something. They want to say something. They want to communicate. That's where they're there for on your public website. So their main focus on that niche target group is communication. So, that's what I was really talking about, that we seem to have some sort of diverging needs. First of all, the vast majority of the visitors of our website, they want information, so a bit, we are a bit, yeah, not really boring by faith, by obligation. But then, on the other hand, to have this kind of users, profile of users, we have to communicate. So, what can we do? We do have a problem. Well, our website has. So, I think we have two kind of problems. On the technical one, What's our problem? We have a nice, fully integrated content management system. I was trying to sell them. It's very good, but it's focused on information, and now we have to focus really communication. When I say communication, it's not really in a one way, it's a two-way communication. You put there something on a website, and a public citizen can really react to that, have his say about that. That's what I really call about communication. And in our current situation, we do not really have that proper tool, proper infrastructure on a technical way to offer that to the public. So, when you have a problem, you tend to see how others are really doing. So we have a public website, it's a portal for the citizen in Belgium, and they had a new website, which had, which they said it was really a good communication with the citizen. Well, I will give you a look at the homepage. As you can see, what they really do was a bit, they grouped some themes the public could be interested on the left side, and on the right side they put some, well, I would say, news, the Gazette of Belgium onto it, some sort of editorial sections to get really information for the citizen. But it's really a one-way information. It's really not really that communication I was talking about. So that's, for me, it's not really the example to say, I want to communicate with the citizen. It's very good for information, the one-way information to the citizen, but really I'm searching the communication, the two-way. I'm not really finding it here. So I looked at other homepages of European parliaments. I find them. Here at the Bundestag, it's a very good one. It offers as well the editorial sections in the middle. On the left, I recognize also what I call the second generation information, so all the documents and information of the legislative process. On the right side, I happen to see other attempts to have some sort of appeal to a specific target group. For instance, in here on the left, you can see that they target the youth, very young children, to communicate with the website. Another one, this is from the Tweede Kamer of Holland. There, it's, I think, a very good website too. They're trying really to have a very attractive homepage, although we're by faith a bit boring, but they're still attempting to do that sparkling, interactive, communicative way of having a homepage. They're still having their main core business, but now on the top, it's no longer on the left on the menu, it's a bit on the top, because I think, like ours, that's our main core business with the vast majority of users visiting your website. But we seem to have also as well some sort of editorial section, some sort of, well, attempt not really to be that complete, clear anymore, but I would not say grading it a bit, but really making it digestible. So it's really a bit attempt to make a more interactive homepage.
It's
struggling here a bit with all these home pages. Another one I found was Norway, which seems to have a bit also the same kind of tendencies. The header on the top with the languages, on the left, the second generation information of the legislative process, but also the editorial sections seem to have very a good, proper place. Also on the top, more really, well, second generation information as well. And here, that's the homepage of the Parliament of the UK. It's also a very good attempt to communicate, and really there, the Facebook, the Twitter, or as you can see as by the pictures, there's really an attempt to break out, to have that really, what I call, the new kind of communication stuff. The third generation is there to come. We have to communicate. And I think there's a tendency there. As I saw as in the Tweede Kamer in Holland, also the main core business tends to be just on top for the main users, the vast majority of users, but the rest is really for the citizen to interact, to have that sparkling kind of information communication. So, basically, I hope I see some sort of, well, I call it tendencies. It's to say that the navigation and the structure of the menu, it seems to have an evolution, to have that process, the legislative process information, those core business documents, they seem to have a place on the header above, so the rest of the homepage can be filled out with pictures to communicate. So, is it an evolution? Is it a coincidence that they're all on top? I don't know. I think it's some sort of natural evolution. Also, the emerging of editorial sections. Not really to have these listed documents, listed numbers of documents. You really have some sort of news, a journal of all your information. And also a thing which I used to see is that when you really focus on one target group, you use a very simple mechanism, but I put it on front here just to that it really works. It's called a subsite. For instance, the children website, when you click on it, on the parliamentary homepage or on a monetary website, you always seem to get into a new kind of website, a subsite, a micro website, where you do not longer have your first generation general information. You do not have links to your meetings, your commissions, your tax laws. You're just focusing on your target group. The rest you strip out of it. You're just really trying to get that information to communicate very good with that target group. So it's a very simple mechanism. When you're really trying to communicate or get information to one specific target group, you get out of your main website and you trying to speak the language of the user. So it has a really great advantage because your main website, the mothership, I would call, it remains unchanged. There you have the authority, the boredom, I would say, but there you have the complete, clear documentation which you should have, which we all should have. But it's on the subsite, the microsite, where you can really, really communicate with the user. Well, I have already given some examples. So at the technical level, I saw some changes in the home page. You could use a mechanism with subsites or microsites. It's all very good on, I would say, a technical level to do it. But I seem to have something on the functional level. Because we're all talking about the Web 2.0, the e-citizen, the e-petition, opinion polls, blogs, Twitter, Facebook, online forums. It's very good, but I need some guidelines. I need some help. Not really the technical stuff. We all know what a forum is. We could program one, we could use them. But how are we going to do, I would say, on an ethical scale, on an ethical way? For instance, a forum. Oh yeah, we want on some other subject, we want a forum. You could do it on your own website, which has to be the authoritative, neutral, precise, complete. Okay, let's do it on a sub-site. There you have a real authority of your own website. For instance, Facebook. European Parliament is on Facebook. UK Parliament is on Facebook. I think it's the same idea of the sub-site, which is, means that you have the Parliament on a sub-site really trying to communicate with your target group. But you're using the authority, or I would say the integrity, of another site. You use the authority of Facebook. There it is allowed that users will say their say with their own pictures, with their own words. They're not really that, I would say, scientific, or even you get insults or ideas which are not really that good. But it is allowed because you use the authority of Facebook, the integrity of Facebook, where you get the Parliament into it. So that's good. But aren't we a bit compromising with that? The second one is, so it's forums, and I used the example of Facebook. Another one is forums. When you have a forum and people have their say, okay, suppose some people really abusing your forum to have their own opinion a bit pushed. What can you do? So, are you really removing that users? Are you really removing IDs from that forum? But we are public servants. We're trying to be neutral, and every ID has to take a stand because that's what democracy is about. So, I'm a bit struggling here with, I'm trying to communicate on my own website, which has to be very authoritative and very, very clear and complete. Okay, I'll try it on a sub-site, but I'm still struggling out with guidelines, maybe on the ethical way, which is very cultural. When I speak in my language, my country, about Facebook, you all look at me from Facebook, that's something for youth, for children, for youth of 14 to 20 years old. So, it's a bit, well, it will of course evolve, but we're really, really waiting for guidelines. So the guidelines, I was expecting a bit in the new version of the guidelines for parliamentary websites, which was of course very good on the axis, the design and management, as we saw in the earlier presentation. But on the interactivity kind of parts, I was looking more for, yeah, more proper guidelines to do what to do with the, well, the ethical stuff. So, conclusion. I have to conclude. Okay, I will be brief. The conclusion is the following. So it's not information versus communication. It should be really both. So I was explaining the first generation, the second generation, which we all are, I think. We have now to be prepared for the third wave, for the third generation, which is adding that communication, that two-way communication thing. Technically, I think we're ready, but functionally, we're still waiting a bit. So I will end here my presentation. Thank you very much.
Thank you, Bruno. I think we are passed by time. We may make a coffee break, but a very short coffee break, 10 minutes now, and then we will resume with the following presentation. Thank you very much. Minutes late, and we need to rush a little bit to recover. I'd like to let you know that all presentations will be available on the website by the time they are going to be presented, right? At this moment, we already have two presentations available on the website. And now, we will continue with the presentation by Ana Vargas from the Portuguese Parliament.
Bom dia, o meu nome é Ana Vargas, e como o João já disse, Eu sou a diretora dos Serviços de Apoio Técnico e Secretariado da Assembleia da República. Irei falar-vos brevemente, porque eu penso que já estamos muito atrasados, portanto vou tentar fazer uma apresentação o mais rápida possível sobre ferramentas da transparência na atividade parlamentar e boas práticas. Eu optei por fazer a apresentação dos slides em inglês, que penso que facilitará o entendimento da minha apresentação. Mas tenho medo, de facto, que haja alguns momentos ou de indefinição ou de menor clareza. E, portanto, vou tentar articular a minha apresentação em inglês e os slides, a minha apresentação em português e os slides em inglês. Eu começarei por falar um bocadinho sobre o que eu descrevi como o Parlamento com paredes de vidro. Eu penso que todos nós sabemos o que é esta sensação de trabalhar em parlamentos em que as pedras foram substituídas por vidros e onde tudo é visível. Mas ainda que não o sentíssemos, e isto contamina todos os eventos parlamentares, nós neste momento, e vocês todos já viram, houve um grupo de jovens que entrou para as galerias, temos câmaras que nos estão a filmar e que irão passar em diferido. Mas se em vez deste colóquio tivesse aqui a decorrer uma reunião plenária, e há pouco tempo decorreram aqui as reuniões plenárias da Assembleia porque a sala das sessões esteve em obra, o que aconteceria é que esta zona estaria completamente ocupada por jornalistas que extravasariam as bancadas dedicadas aos jornalistas. As galerias estariam cheias de cidadãos. Todas as emissões, todas as reuniões seriam emitidas em direto pelo canal Parlamento e muito provavelmente por outros canais de televisão, designadamente os debates parlamentares. Paralelamente a isso, todos os documentos que aqui fossem apresentados e as discussões estariam disponíveis na internet. E, no fundo, é esta a situação com que nós convivemos, a total transparência. Qualquer pestanejar maior da nossa parte, qualquer nota que escrevamos e que seja visível, consegue passar para a opinião pública. Depois irei falar-vos um bocadinho sobre os conteúdos que existem na nossa página da internet. Aí tentarei ser o mais breve possível, até porque já tiveram, de alguma forma, uma vista de olhos sobre isso e ainda irão ter ao longo do dia de hoje e de amanhã. Finalmente, elencarei um conjunto de boas práticas em que optei por elencar boas práticas que já foram até referidas pelo orador que me antecedeu, mas que eu penso que são preocupações da vasta maioria dos parlamentos que estão aqui presentes e que muitas delas ainda não estão consagradas. Portanto, eu falei no plano de algumas boas práticas que eu acho que deveriam ser atingidas por nós, por todos os parlamentos, e em breve trecho. E, finalmente, concluirei a minha apresentação. É importante dizer e ressaltar que, embora nós vivamos num período de total transparência dos trabalhos parlamentares, os parlamentos sempre tiveram a preocupação muito grande de transmitir o que se passava. Talvez porque não eram órgãos compostos exclusivamente por uma pessoa ou exclusivamente por uma cor partidária. Talvez por isso houvesse a preocupação não só de transmitir o resultado dos seus trabalhos, mas também a forma como se atingia essa conclusão. E, portanto, é quase tão antigo como a instituição parlamentar a existência de jornais oficiais com o relato integral das sessões. É também, se não quase tão antigo, mas também muito antigo, a existência de jornalistas que circulam e que permanecem lado a lado, aqui na Assembleia da República, dos deputados ao longo dos trabalhos parlamentares e que circulam e têm acesso nos corredores parlamentares e nos vários gabinetes que existem nos parlamentos. Mas houve, de facto, alterações muito recentes e nós todos os que estamos aqui presentes, de facto, temos sido, ao mesmo tempo, espectadores, mas também atores dessa mudança. E essa mudança ocorreu muito rapidamente. Ocorreu muito rapidamente e de forma a que não nos permitiu que, muitas vezes, procedimentos, comportamentos, regras aplicáveis à atividade parlamentar tivessem a necessária adaptação a essa transparência. Eu falo, em primeiro lugar, da televisão e depois da internet. A televisão, de facto, transmite tudo o que se passa em direto, no tempo certo em que as coisas se passam, a não ser que depois faça alguns diferidos, sem um trabalho de edição, isto é, sem possibilidade de nós cortarmos uma piada menos engraçada, uma oportunidade que foi dita, uma frase mal pensada. Tudo isso é passado em direto e sem qualquer possibilidade de voltarmos atrás de reescrever a história. A internet de uma maneira ainda mais intensa, porque para além de disponibilizar os documentos, os registros vídeos e os registros áudios, ainda acrescenta disso a interatividade e a possibilidade de nos ligarmos com os cidadãos. A transparência, neste momento, tornou-se um paradigma. Aqui no nosso Parlamento nós vivemos isso muito recentemente, porque tivemos uma reforma em 2007 que encontrou uma grande consagração no regimento, em que foram estabelecidas normas, em que não se dizia o que é que tinha que vir para a internet, mas havia encontrarmos regras como estas. Tudo ou toda a documentação tem que ser disponibilizada e em tempo. Portanto, passou a ser um paradigma. Curiosamente, ainda ontem folheava uma revista informática, enfim, não é que eu seja muito atreita, mas por curiosidade, e pude ler que o Parlamento canadiano está a analisar a possibilidade de deixar de emitir em direto as reuniões das comissões. E isto tornou-se notícia numa revista portuguesa, e quer dizer, o contrário de certeza que não é. Neste momento, o que é notícia é quando se dá um passo atrás no caminho da transparência e não quando se dá um passo em frente. Porque o caminho da transparência é, de facto, um caminho que não tem possibilidade de regresso. Ou, quando tem, tem, de facto, um aspecto negativo, até para a própria opção que está subjacente. A transparência cá no nosso Parlamento abrange tudo. Abrange a atividade do Parlamento, abrange a atividade dos grupos parlamentares, abrange não só a atividade dos deputados, como a própria vida dos deputados. E depois a atividade do próprio Parlamento, como nós estamos a ver aqui, em que também este evento é transmitido e é objeto de transmissão, quer pela televisão em diferido, quer depois pela internet. Curioso também é que a transparência afetou claramente muitas das formas como nós estamos presentes, sobretudo muitas das formas como as comissões e o plenário funcionam. E todos nós tivemos a experiência disso, de quando está a decorrer uma reunião de uma comissão e de repente são ligadas as câmaras e como há uma alteração significativa da maneira de estar e de agir dentro da politicamente. Eu acho que, para além da transparência ser um processo irreversível, a transparência exige ela própria mais transparência. E nós temos sido, de facto, temos sentido isto claramente. Nós temos um processo legislativo que é muito transparente, mas falta um determinado passo que nós consideramos desprezível e que não merecia a publicitação na internet. Nós, neste momento, exigem-nos que mais esse passo passe para a internet. E, portanto, os cidadãos querem, interrogam e vêm exigir ainda mais transparência. Portanto, a transparência é um processo que se multiplica a si próprio e que exige maior transparência ainda. O que é que nós temos no nosso website? Nós temos, e já tínhamos isso há bastante tempo, o registro biográfico dos deputados, que tem um bocadinho o seu currículo vitae, quer pessoal, quer profissional e, sobretudo, político. Temos a informação sobre a sua atividade parlamentar e aí nós podemos encontrar, ligado a cada deputado, todas as iniciativas que subscreveu, os relatórios e pareceres que elaborou, todas as intervenções que proferiu e mesmo todos os requerimentos e perguntas que dirigiu ao Governo e respectivas respostas. E, portanto, tudo isto, para além de ser pesquisável pelos diversos itens associados ao processo legislativo, está associado a cada um dos deputados. Mas, mais recentemente, e na sequência da reforma do Parlamento, nós passámos a ter disponível também as presenças e as faltas às reuniões plenárias e o registro de interesses. E, curiosamente, esta disponibilização da informação relativa às presenças e faltas ao plenário teve um efeito que nós não esperaríamos quando a colocámos. Era um objeto de perguntas sistemáticas. Sistematicamente, os jornalistas nos escreviam a perguntar quer quando os deputados tinham faltado a uma determinada reunião, quer o número de faltas dadas por um determinado deputado. Ou então os órgãos de comunicação regional pediam-nos as faltas dadas pelos deputados daquele círculo a determinadas reuniões. Ou então os 10 deputados mais faltosos. E, de repente, a disponibilização desta informação, que pretendeu atalhar esta procura, teve um outro efeito interessante, é que deixou de ser notícia. Não houve uma alteração de procedimento significativo, não houve uma alteração da assiduidade que fosse digna de registro. O que aconteceu foi que a publicitação desta informação, de uma maneira transparente e acessível a todos, quebrou a possibilidade de se transformar numa notícia, sobretudo numa notícia sensacionalista. E, portanto, agora termina ainda por ser objeto de notícia, mas de uma forma muito mais esporádica ou ocasional. O registro de interesses também o próprio está disponibilizado e permite que os cidadãos, no fundo, acompanhem a atividade parlamentar e julguem a legitimidade ou não de um deputado acompanhar determinadas matérias ou se deveria ou não abster-se de acompanhar e de votar. Um outro dos conteúdos que eu considero muito importante, enfim, devido à área em que eu de facto trabalho, é a parte sobre o processo legislativo. Tivemos há pouco tempo uma delegação da OCDE, cujo relatório preliminar nos foi entregue já este ano e que considera que é impressionante a quantidade de informação sobre o processo legislativo e informação atualizada que o nosso website disponibiliza. E, de facto, nós podemos ver todos os passos do processo legislativo estão elencados por ordem cronológica com todas as pessoas que intervieram. Ou seja, desde a admissão da iniciativa legislativa ao envio à comissão competente, a elaboração da nota técnica pelos serviços, o relatório, o parecer, a discussão e votação na generalidade, na especialidade, a votação final global, o envio para a Presidência da República, tudo isto é pesquisável no nosso website e é pesquisável em tempo. Portanto, todas as pessoas podem encontrar essa informação à medida que a procuram e à medida que ela vai acontecendo. Finalmente, um outro item que eu penso que é muito importante na informação que nós disponibilizamos é a matéria relativa à fiscalização política, que o meu colega João Viegas já falou um bocadinho. De facto, desde os maiores instrumentos dedicados à fiscalização política, como o programa do governo ou a conta geral do Estado, o orçamento do Estado, os respectivos debates são todos pesquisáveis na internet. As comissões de inquérito, os requerimentos e perguntas ao Governo e as respectivas respostas também são pesquisáveis. E aqui há um manancial de informação tremendo que é disponibilizado aos cidadãos e que até há bem pouco tempo se encontrava encerrado nas gavetas dos ministérios. Eu penso que é importante ressaltar que vai desde, nós não poderemos ter só a noção de que aqui há matérias de grande interesse nacional, mas que muitas vezes não interessam ao cidadão comum, porque nós aqui encontramos desde a colocação ou o plano do Governo de colocar os contentores no Porto de Lisboa e que de facto houve estudos, houve projetos e que está disponibilizado no nosso site alguns desses elementos que foram pedidos ao Governo, como encontramos, por exemplo, a questão colocada por uma jovem mãe que foi mãe no dia em que ia prestar uma prova para acesso a um concurso público e foi impossibilitada de o ser, escreveu uma carta que andou perdida entre os vários ministérios até que enviou um mail para uma deputada que levantou a questão, fez uma pergunta ao Governo e, de facto, esta questão saltou para a ribalta e tornou-se uma preocupação, quer para o Ministério que não tinha resolvido a questão, quer para os jornalistas que abordaram, de facto, essa questão. Portanto, nós podemos encontrar aqui informação de conteúdo muito diverso e acessível, e também acessível em tempo, porque nós neste momento temos um acordo com o Governo em que toda a informação nos chega de formato digitalizado e é colocada ao mesmo tempo no website e é entregue ao mesmo tempo ao deputado. Eu depois pediram que falasse sobre as boas práticas nesta matéria. Eu penso que nós temos boas práticas no nosso website. A primeira das boas práticas, eu penso que tem a ver com a gestão descentralizada dos conteúdos. Seria impossível que este carregamento de dados fosse feito de uma maneira centralizada. Esta gestão descentralizada, este carregamento descentralizado, leva a que as pessoas há um interesse pessoal na sua colocação na internet pelos vários serviços e permite este carregamento e mais, permite que haja depois, de alguma forma, um controle sobre se essa informação chega e está bem colocada. E, portanto, eu penso que esta é uma boa prática, de facto, esta descentralização dos carregamentos. Acho que uma segunda boa prática é a regra generalizada da transparência que está subjacente ao nosso website. Mas eu achei que seria também interessante elencar um conjunto de boas práticas teóricas, mas que eu acho que todos os parlamentos deveriam e que, de alguma maneira, também já terminaram por ser abordadas aqui. E tentei, para isto, tentei colocar-me do lado do cidadão, porque eu acho que muitas vezes o diálogo sobre os websites parlamentares são feitos entre os trabalhadores parlamentares e os deputados. São feitos entre a vontade e a capacidade. E muitas vezes não são feitos com o terceiro eixo deste triângulo, que são de facto os cidadãos. A primeira boa prática que eu elenquei não foi inventada por mim. Resultou de facto da atual crise do Parlamento inglês e de um artigo que foi publicado no El País, em que de facto se dizia que para combater a pequena corruptela, a desconfiança que existia sobre os parlamentos, um dos fatores importantes e decisivos era a disponibilização com total transparência dos vencimentos e das regalias e privilégios otorgados aos deputados. Eu, de facto, pois é, citava-se Jeanne Mittermeier, que é a representante em Bruxelas de uma organização não-governamental da Anticorrupção e Transparência Internacional. Eu penso que, de facto, esta é uma boa prática que se encontra muito poucas vezes. E quando se encontra, encontra-se o elenco em termos teóricos. Encontra-se o diploma que estabelece os vencimentos, mas nós não conseguimos encontrar, nem conseguimos perceber, de facto, quanto é que o deputado leva. Eu penso que o que se passou em Londres não aconteceria noutros parlamentos, aliás, esse estudo do El País era sintomático disso, mas a opacidade sobre esta matéria é transversal aos vários parlamentos. Uma segunda boa prática tem a ver com esta questão da audição dos cidadãos. Eu penso que nós todos sabemos muito pouco o que é que os cidadãos querem saber. Eu também não sei como é que se pode contornar esta limitação, honestamente não sei. Eu sei que nós, quando fizemos uma alteração do website, que houve uma tentativa de dirigir um questionário aos cidadãos, mas que teve um eco muito reduzido. Sei que já houve noutros parlamentos esta tentativa de dirigir questionários, mas a amostra é sempre muito reduzida. Portanto, não sei como ultrapassar esta barreira, mas eu penso que era importante trazer para esta arena, digamos, a perspectiva do cidadão. Eu pensei que algumas formas de ultrapassar esta barreira e este problema seria a constituição de painéis. Painéis formados por cidadãos com características e necessidades diferentes e que emitissem uma opinião regular sobre o que é que desejariam ver nas páginas dos parlamentos. Outra das alternativas que eu pensei que poderiam ser equacionadas era a definição de rankings das páginas mais procuradas. E, portanto, se nós soubéssemos que aquelas eram as páginas mais procuradas, nós provavelmente conseguiríamos intensificar mais os conteúdos dessas páginas e chegar melhor às pessoas que as procuravam. A terceira boa prática, que foi muito falada pelo nosso colega belga, tem a ver com a definição de audiências, de público-salvos dos nossos websites. Nós, de facto, temos uma série, enfim, eu concordaria completamente, os nossos websites são boringos por natureza, são completamente aborrecidos. E nós temos um conjunto de público-salvo e nós deveríamos estabelecer formas diferentes de comunicar com eles. Eu lembro-me de elencar aqui um conjunto deles, desde os estudantes às crianças, aos professores, os magistrados, os jornalistas. E, de facto, temos de ter, eu diria, não é só uma maneira de comunicar, não é só a informação que disponibilizamos, mas é a forma como a comunicamos, quer em termos de layout, quer em termos da comunicação oral que fazemos. Devemos preocupar-nos bastante em atingir diferentes grupos de públicos dos nossos websites. Eu não sei como é que vão traduzir isto. Esta quarta boa prática, eu diria que era obviar ao que nós designamos de parlamentarês. Isto é, há um conjunto de definições que nós todos conhecemos. Há um conjunto de palavras que constam no nosso léxico diário, que nós todos nos dirigimos uns aos outros e falamos nelas, mas que fora destas paredes são muito pouco conhecidas. Nós temos aqui, desde aqui, o exemplo clássico da legislatura. Muitas vezes as pessoas podem saber o que é a legislatura, mas têm dificuldade em saber qual a duração da legislatura ou quando é que esta legislatura se iniciou e acabou. E tanto perguntar às pessoas sobre que legislatura é que querem efetuar a pesquisa é muito difícil para um cidadão de fora responder. Mesmo todos nós tentássemos recuar algumas legislaturas e situar exatamente o início e o fim, já teríamos dificuldade. No caso português, nós temos um caso muito concreto de terminologia específica que não é acessível de fora, que é a expressão decreto, que existe abundantemente no nosso regimento, esporadicamente na Constituição, e que é o termo que se aplica a uma iniciativa legislativa depois de ter sido aprovada na Assembleia, mas ainda não foi promulgada. E, de facto, é uma expressão muito pouco conhecida, até mesmo por juristas. E, portanto, dar às pessoas informação sobre os decretos induz numa confusão, ainda por cima, porque os decretos depois são iguais às leis depois promulgadas. E, portanto, induz o cidadão em erro. E nós temos, de facto, que conseguir ultrapassar estas dificuldades de comunicação, até porque agravam problemas de exclusão. E uma pessoa que vem e que tem esta dificuldade, provavelmente já não voltará a visitar o nosso website. A quinta e última prática é um investimento contínuo e sistemático em instrumentos que nos permitam aumentar a interatividade com os cidadãos. Eu penso que aqui nós podemos copiar algumas práticas que existem a nível privado. Nós todos, de certeza, já nos dirigimos à Amazon, já nos identificamos. E a segunda vez que nos dirigimos, cumprimentaram-nos pelo nome e perguntaram se nós não queríamos um produto que era similar àquele outro que nós tínhamos procurado. Não custa muito pensarmos que poderemos também adotar um sistema similar e que um cidadão que venha procurar o Estado de uma determinada iniciativa legislativa sobre justiça, daqui a um tempo, quando voltar, nós possamos imediatamente dizer-lhe: olha, essa iniciativa já foi aprovada e sobre essa matéria entraram mais iniciativas e foram feitas determinadas perguntas e elaborados esses relatórios. Quer ter acesso a eles. No fundo, portanto, era potenciar este diálogo com os cidadãos. E só para a conclusão, eu recentemente voltei aos bancos da minha faculdade para assistir a uma aula sobre logística e para ouvir um reputadíssimo professor de Direito a defender, aliás, ele assumiu isto sob uma forma de recomendação. Ele recomendou vivamente à Assembleia da República que não emitisse imagens do Parlamento, imagens das reuniões plenárias, quando todos os deputados não estivessem presentes. Portanto, limitasse a emissão das imagens ao plenário cheio. E isto remete-nos para um problema, que é o problema, a transparência não teve só efeitos positivos na atividade parlamentar. Teve alguns efeitos negativos. E eu penso que alguns deles nós não conseguimos antecipar, até porque demos passos rápidos demais. A tecnologia potenciou-nos um salto para o qual muitas vezes nós não estávamos preparados. Eu achei interessante trazer aqui esta frase de um deputado do Partido Trabalhista, da House of Commons, que diz: all the camera angles in the world cannot make a football match more engaging if the standard of play is poor. É por isso, esta é uma das razões pela qual o que importa verdadeiramente é o que se passa, enfim, eu não direi como há pouco tempo um jornalista dedicou, o que se passa no campo de futebol com os jogadores, mas o que se passa de facto no Parlamento. E nós aqui também tivemos recentemente uma experiência. A alteração do formato dos debates parlamentares conduziu a que eles se tornassem muito mais interessantes e que eles passassem a ser emitidos e seguidos em direto. E, portanto, nós, para além de exigirmos mais da tecnologia e aumentarmos a transparência, também temos que pensar no que fica por trás e melhorar alguns comportamentos e algumas regras e algumas atuações que temos no Parlamento. Obrigada.
Thank you, Hannah. I don't know whether there is any question or remark. If not, then I call Bruno Müller from the European Parliament that is going to make a presentation on the plenary and transparency and activities tools in the European Parliament.
Bernard Müller du Parlement européen. Donc je vais faire mon intervention en français. Je vais m'attacher à des exemples concrets des différents concepts qui ont été exposés ici avant pour montrer comment ces différents concepts ont été mis en œuvre sur le site du Parlement européen. Donc mon intervention va s'articuler en trois parties. La première qui est le fond, c'est-à-dire quel est la position réglementaire qui est imposée au Parlement européen, c'est le principe de transparence des activités. Une deuxième partie qui va porter sur les différents outils et technologies que nous avons mis en œuvre sur le site du Parlement européen. Et en prolongement des outils et des technologies mises en œuvre, les dernières évolutions qui vont avoir lieu avec des prolongements vers le citoyen. Donc qu'est-ce qu'on prévoit de mettre en œuvre pour nous rapprocher vers le citoyen. Donc en première partie, le fond, les fondements de transparence des activités. Donc il y a l'élément fondamental de transparence des activités qui s'impose au Parlement européen et aux institutions européennes, c'est l'article 255 du traité de la Communauté européenne, qui fixe le droit de l'accès aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission à tout citoyen. Donc cet article a été adopté. Problème pour accéder au site. Je voulais montrer l'article du site qui est disponible sur Eurlex. Voilà, ça vient. Donc, ça n'a pas l'air de fonctionner. Merci. Par contre, je vais avoir un souci si je n'ai pas accès à Internet. Mais je vais continuer ma présentation, puis la présentation est où? Donc il y a un deuxième élément, donc je ne vais peut-être pas pouvoir vous montrer tous les liens que j'avais prévu de vous montrer, donc tous les exemples. Le deuxième élément qui s'impose au Parlement, c'est le règlement numéro 1049-2001. Et ce règlement, qui est relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, définit les obligations du Parlement en matière d'accessibilité aux documents. Et pour mettre en œuvre ce règlement, le Parlement européen a mis en œuvre le registre électronique de référence des documents. Donc tous les documents qui sont produits au sein du Parlement, qui sont reçus, qui sont émis, figurent dans ce registre électronique dans un délai de 48 heures. Et l'accès à ces documents est public, il est anonyme, donc on n'a pas besoin de s'identifier. On peut s'abonner à la publication des documents, donc on peut choisir des thématiques, soit des thématiques de fonds documentaires, soit des types de documents, soit des sujets législatifs, et on reçoit automatiquement, via cet abonnement, tous les documents, toutes les nouvelles qui sont publiées sur cette thématique. Pour les documents qui sont trop anciens, donc qui ne sont pas en ligne ou qui ne sont pas accessibles directement, le citoyen peut les demander sans aucune justification. Il demande le document, il s'adresse à l'institution, et dans un délai de 10 jours, l'institution doit répondre et fournir le document au citoyen. Il y a quelques restrictions d'accès pour certains cas particuliers, si le document concerne une procédure judiciaire en cours ou la publication du document pourrait nuire à l'intérêt des parties qui sont dans la procédure en justice est en cours, ou si le document concerne un accès de sécurité publique, par exemple. Mais c'est des thématiques très très limitées. Deuxième partie, donc après les fondements. Donc ça, c'est les fondements de communication sur ce que le Parlement doit produire. Deuxième partie de mon intervention, qui va porter sur la forme, c'est-à-dire quels sont les outils, les technologies que le Parlement a mis en œuvre pour communiquer vers le citoyen. Donc la ligne éditoriale du site Europarl, la ligne qui a été choisie, c'est d'essayer de rapprocher le Parlement européen des réalités contemporaines des citoyens, pour notamment via l'actualité, pour coller à l'actualité, aux différents événements, aux différents débats, différentes situations qui peuvent se présenter dans l'Union européenne ou dans le monde, et qui vont permettre de rapprocher ce qui se passe dans le Parlement européen avec les problématiques concrètes, immédiates des citoyens via des articles de presse. Donc nous avons un service de presse qui communique sur les, euh, les activités du Parlement et qui met en relation les activités du Parlement avec les différentes thématiques. Ça, c'est la page d'accueil du site du Parlement. Le site est multilingue, donc toutes les informations sont publiées dans les 22 langues. Et donc les thématiques qui sont exposées aux citoyens quand ils arrivent sur le site sont les thématiques d'actualité. Donc ici, on a sur la page d'accueil un certain nombre d'articles qui sont rédigés par le service de presse du Parlement européen en relation avec les thématiques, les sujets d'actualité. Donc, ici, naturellement, la thématique actuelle, ces jours-ci, c'est la thématique des prochaines élections européennes qui auront lieu dans une semaine. Donc, beaucoup d'éléments, beaucoup de publications actuellement accessible, ont trait à cette thématique. Voilà, donc ça c'est le premier point, le rapprochement de par rapport aux thématiques. Le deuxième point, le choix qui a été fait dans la ligne éditoriale du site du Parlement européen, c'est une approche graduée de l'information. C'est-à-dire que les premières informations qu'on va proposer aux citoyens sont des informations, je dirais, grand public, dans le sens où elles sont rédigées dans un langage accessible, dans un format relativement bref et relativement court, qui puisse être rapidement lu pour accrocher l'attention du visiteur et pour lui permettre en quelques lignes de prendre connaissance de cette thématique. Et ensuite, en prolongement de cette première accroche, on a un approfondissement, on a des approfondissements de ces sujets qui vont vers des sites ou des contenus plus spécialisés. Donc si l'utilisateur, après cette première lecture très simple, très rapide de cet article de presse, veut continuer sa lecture, veut approfondir la thématique ou le sujet qu'il consulte, il peut aller vers d'autres dossiers, d'autres documents, d'autres articles beaucoup plus détaillés, plus fournis, plus denses, avec des liens parfois beaucoup plus techniques. C'est ce que je vais vous montrer. Donc je prends le premier, hein, le site est actualisé tout le temps. Je prends le premier. Voilà, donc un premier article. Et en bas de l'article, figure un certain nombre de liens d'approfondissement, donc où le citoyen peut aller plus loin dans la recherche de l'information. S'il souhaite une information plus détaillée, il peut suivre les différents liens qui vont l'amener sur jusqu'au texte qui est déposé, jusqu'aux amendements, jusqu'au texte adopté ou sur des sites vraiment spécialisés. Le troisième point fondamental de la ligne éditoriale du site Europarl, c'est que les contenus sont en 22 langues. Le site le Parlement européen représente tous les pays de l'Union européenne, et donc le site du Parlement et propose des contenus dans les 22 langues. Tous les espaces citoyens accessibles au premier niveau sont dans les 22 langues pour que l'information puisse être communiquée aux différents citoyens, chacun dans sa langue. Voilà. Donc ici, j'ai les contenus disponibles dans les 22 langues de l'Union européenne. Par exemple, là, je suis allé en estonien. Donc le même article, la même information est disponible, que ce soit en français, en anglais, en portugais, ici je suis en estonien, pour que le niveau d'information, l'information qui est donnée aux citoyens dans toute l'Union européenne, soit identique, qu'il n'y ait pas de biais dans la transmission de cette information. En termes de contenu, le site Europarl a été divisé en cinq grands espaces d'information qui correspondent aux recommandations de l'IPU. Donc une partie institutionnelle, une partie législative, une partie communication. Nous avons ajouté une partie dédiée aux membres, puis une partie plus dédiée à l'audiovisuel. La structure du site est accessible via le menu qui est en haut de la page. Donc ici, nous avons l'espace de communication, le premier espace qui est accessible directement quand on va sur le site du Parlement, c'est l'espace de communication avec le citoyen, donc l'actualité. Ensuite, le site institutionnel, la partie institutionnelle du site qui présente le Parlement, la structure du Parlement, son fonctionnement, les processus, les différentes directions générales, etc. Vos députés, donc une présentation des députés. Ensuite, on entre dans la partie proprement activité législative. Donc ici, l'activité législative, avec, on trouve dans cet espace d'information, ici, toute l'activité législative du Parlement. Les différents espaces d'information ont été structurés en différents niveaux. Le premier niveau, qui est le niveau citoyen, c'est-à-dire quand le citoyen arrive sur une page d'un espace d'information, l'information a été rédigée, a été construite pour le citoyen, dans un esprit citoyen, c'est-à-dire dans un esprit grand public, où on n'a pas besoin de connaissances particulières ni de s'attacher à une problématique particulière. Cet espace citoyen est toujours disponible dans les 22 langues, dans les 22 langues de l'Union européenne, donc c'est un effort très intense, très lourd, de communication et de mise en place de structures et de publication qui a été fait dans ce sens-là, dans un but de sélection et de compréhension de l'information. Ensuite, en deuxième niveau, en deuxième partie, dans chaque espace d'information, nous avons un espace plus spécialisé. Donc, cet espace plus spécialisé est dédié à des professionnels de ce secteur d'activité. Donc, pour l'espace actualité, il y a les professionnels de la presse. Pour la partie institutionnelle du site, il y a un espace qui est dédié plus pour les professionnels des constitutionnalistes, donc qui présentent le fonctionnement du Parlement. Pour l'espace activité, qui présente l'activité législative du Parlement, vous retrouvez tous les textes, les rapports, les amendements, les textes adoptés, enfin tous les éléments vraiment du travail législatif. Donc, je vais aller ici, par exemple, sur l'espace actualité, ici, donc pour la communication, en matière de communication, ce que je vous disais, c'est qu'on a un premier niveau qui est à la une, qui est un espace citoyen, deuxième niveau dédié à un public plus spécialisé, le service de presse. Donc là, on rentre dans le métier. Et ensuite, le troisième espace, sous-espace d'information, c'est les archives. Donc les archives, c'est des informations qui ont été produites, qui ont été communiquées, des sujets sur lesquels le Parlement a travaillé, mais qui ne sont plus, je dirais, plus dans le cœur de l'activité, sous le projecteur. Donc c'est des événements plutôt passés, qui sont archivés, qui restent à disposition pour les citoyens, pour les services spécialisés, pour les documentalistes. Donc, via cette structuration en différents espaces d'information et en niveau d'approche graduée de l'information, le citoyen, nous avons essayé de mettre en place un accès adapté pour le citoyen, pour qu'il puisse accéder à l'information de manière appropriée. Au sein de chaque espace d'information, dans les différentes parties du site Europarl, il y a des outils qui ont été mis en place. L'un des outils, je vais vous en citer un, c'est le flux RSS. Donc ici, les flux RSS, donc il est possible de s'abonner à des flux RSS, pour prendre connaissance de différentes publications sur des thématiques ou sur des types de publications du Parlement européen. Le deuxième outil qui a été mis en place, c'est un outil d'interactivité avec le citoyen, c'est un outil d'envoi à un ami. Le premier article de presse, communiqué de presse qui vient, et ici je peux l'envoyer à un ami. Donc c'est une fonctionnalité interactive qui permet aux citoyens de prendre quelque chose du Parlement, du site du Parlement, et de l'envoyer immédiatement à quelqu'un d'autre, donc d'interagir avec le Parlement. Un autre outil qui a été mis en place sur le site du Parlement pour communiquer avec, pour donner de l'information vers les citoyens, c'est la vidéo en demande. La vidéo en demande qui permet de voir les vidéos des débats, de toutes les plénières, dans les 22 langues, parce que nous travaillons dans 22 langues. Les vidéos qui sont disponibles on peut faire une sélection soit par session, par date, par débat, par orateur, par mot-clé, il y a différents critères de recherche qui vous permettent vraiment de cibler une intervention et de la consulter. En cours de visionnement, il est possible de changer d'orateur, de langue, enfin toutes les facilités que le site permet d'utiliser. Il est également possible de télécharger l'intervention pour la garder en local ou pour la publier pour le publier sur son site privé avec les disclaimers d'usage. En termes d'accessibilité, donc vis-à-vis du citoyen, on a mis en place deux types de flux, des flux ISMA ou des flux Windows Media. Donc pour offrir un éventail assez large de moyens de lecture de flux vidéo. Et également disponible les débats au sein des commissions. Donc, depuis récemment, nous avons mis en ligne les débats au sein des commissions. C'est ce qui permet aux citoyens ou au public ou aux personnes intéressées de suivre les débats des commissions. Donc. vous montrer une vidéo, j'espère qu'elle va s'afficher. Voilà, donc ici on peut, il est possible de suivre une intervention qui a eu lieu lors de la dernière session plénière du mois de mai. Donc ce qui permet de visionner les débats qui ont eu lieu effectivement, sur le site. Alors, ici c'est la vidéo on demande, ça veut dire que ça c'est un événement passé. C'est un événement passé, donc je peux revisionner un événement passé. La même possibilité existe en direct. Donc lors des sessions plénières, lors des commissions, les débats sont immédiatement diffusés sur le site internet du Parlement européen. Il est possible d'en prendre connaissance dans toutes les langues. Donc ici, j'étais en français, je vais basculer en slovaque, par exemple. Et le Parlement européen, pour l'organisation de ces débats, a mis en place un système d'interprétation dans les 22 langues en simultané. Et donc là, ici, on reprend cette interprétation et j'ai pris la langue slovaque. Donc il est tout à fait possible de consulter tous les débats qui ont eu lieu dans les 22 langues de l'Union européenne. Une autre facilité qui a été mise à disposition des citoyens en termes de communication et d'interaction avec les citoyens concerne les élections. Les élections européennes vont avoir lieu la semaine prochaine, donc du 4 au 7 juin. Et dans le cadre de ces élections européennes, le Parlement européen a mis en place un espace élection pour communiquer vis-à-vis du citoyen et pour l'inciter, pour l'intéresser à la problématique, aux questions européennes et pour l'inciter à réagir, à débattre et à stimuler sa participation pour les élections. Donc ici, c'est l'espace élection. C'est l'espace élection. Cet espace élection a été mis en place et permet d'interagir avec le citoyen. Il sera archivé, il sera enlevé dans quelques semaines après les élections. Donc si vous voulez aller sur ce site, allez-y maintenant ou dans les prochains jours, parce que dans un mois ou au mois de septembre, il aura disparu. En termes d'interactivité et de communication avec le citoyen, plusieurs fonctionnalités ont été mises en ligne. Le premier, c'est réagissez. C'est-à-dire, il y a une question qui est posée. Ici, c'est à quel problème le Parlement européen devra-t-il s'attaquer en priorité? Et le citoyen peut poser sa question, peut réagir pour communiquer son avis au Parlement européen. Le deuxième outil d'interactivité entre le Parlement européen et les citoyens, c'est les sondages. Donc il y a différents types de sondages qui sont proposés. Par exemple, savez-vous que pour qui vous allez voter aux prochaines élections? Donc je réponds oui. Répondre. Et immédiatement s'affiche, je peux demander les résultats. Donc là, c'est le sondage qui est en cours, et avec les résultats actuels, c'est des sondages d'opinion, en fait. C'est des sondages d'opinion vis-à-vis de l'état de l'opinion publique dans l'Union européenne, ceux qui veulent bien répondre à ce sondage. Donc on a des pour, contre et abstention. D'autres éléments ont également été mis en place qui consistent à a publié un article, un communiqué de presse sur un sujet qui peut faire polémique, qui accroche l'intérêt du citoyen. Ça peut être quelle énergie nous voulons pour demain. Est-ce que nous voulons plutôt une énergie nucléaire, une énergie verte, c'est des thématiques de ce type-là. Ça peut être également sur l'aide, sur la crise financière. Quelle devrait être la réponse du Parlement européen par rapport à la crise financière. Donc il y a un bref article de presse qui pose le sujet, et en réaction à cet article de presse, l'utilisateur, le citoyen, peut réagir et apporter sa contribution. Je n'ai pas les liens vers les sites que j'avais préparés. Donc sur un article de presse comme celui-ci, l'utilisateur peut contribuer et sa réponse, sa contribution sera publiée. Alors par rapport à la problématique dont nous discutions tout à l'heure, qui est est-ce qu'on doit tout publier, est-ce qu'on doit filtrer les informations, est-ce qu'on doit filtrer les interventions des citoyens, la stratégie qui a été mise en place au sein du Parlement européen a été de modérer les interventions. C'est-à-dire que toutes les interventions sont prises en compte, elles sont lues, vérifiées, modérées, et après modération, elles sont publiées. La communication du Parlement européen pour les élections est multiforme, c'est-à-dire que nous avons mis en place plusieurs outils, moyens de communication pour communiquer avec les citoyens et interagir avec eux en rapport avec les élections européennes. J'en ai listé 8, bon, je ne vais pas les passer en revue, vous les retrouverez dans la présentation. Le principal est bien sûr le site officiel du Parlement européen que je viens de vous présenter. Il y a une télévision qui a été mise en place, Europarl TV, qui parle également des élections. Et nous avons le Parlement européen est présent sur différents sites communautaires comme Facebook, MySpace. Nous avons également créé un site de partage de vidéos YouTube avec des séquences vidéo qui ont été postées sur YouTube. Il y a également un compte sur Flickr qui a été créé et un fil d'information sur Twitter. L'objectif de ces différents moyens de communication est d'aller vers le citoyen, d'aller à sa recherche, d'aller à sa rencontre pour prendre contact directement avec lui, pour le solliciter, pour communiquer avec lui sur les thématiques du Parlement européen, enfin européenne. Donc ici je suis allé sur Twitter. Et nous avons donc le compte, l'espace des élections sur Twitter. Demain, les fils Twitter seront intégrés directement dans le site du Parlement. Bon, pas aujourd'hui, mais ce sera publié demain. Je vais conclure. Donc je vais sauter plusieurs pages qui sont dans la présentation, et je vais conclure par les prolongements que souhaite mettre en place le Parlement européen dans la transparence de ses activités. Dans l'objectif de transparence des activités, un rapport a été adopté en janvier concernant la transparence des activités. Donc, le contenu de ce rapport, c'est un rapport qui a été présenté par M. Capato. Les objectifs de ce rapport sont de montrer aux citoyens d'être totalement transparents vis-à-vis du citoyen sur comment les représentants élus agissent au sein du Parlement, comment fonctionne le processus décisionnel avec les documents qui sont présentés, les processus, les amendements, les calendriers des débats, l'avancement des procédures, les acteurs concernés, les différents votes qui ont lieu. Et en troisième partie, comment les fonds publics sont alloués et dépensés et quels en sont les résultats. Ici, ce sont les objectifs. La mise en œuvre de ces objectifs n'a pas été mise en place. Il s'agira de les mettre en œuvre. Pour ça, il y a des décisions qui doivent être prises par la direction du Parlement pour décider comment ces différents objectifs seront mis en place concrètement. Le premier objectif, qui est comment les représentants agissent, et le premier point, c'est l'activité du député. Qu'est-ce qu'ils agissent? Comment est-ce qu'ils sont là? Comment est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils participent aux plénières? Est-ce qu'ils sont absents? A été mis en place récemment, et notamment par le nombre de jours de présence des députés. Donc, jusqu'à présent, les présences des députés étaient disséminées dans différents éléments, et une forme condensée par député a été mise en place avec le nombre de jours de présence. Donc, je ne sais pas s'il va me donner le lien. Et en tous les cas, sur les pages, donc pour chaque député, sur la page de chaque député, vous pourrez retrouver sa présence, la présence de ce député. Combien de jours il a été présent ? Je prends ici un député, M. Capoulas Santos. Et en fin de sa page ici, elle représentait toute son activité. Donc les questions posées, les propositions déposées, les rapports, les amendements, les interventions en plénière, enfin toute son activité pour montrer aux citoyens son activité. Et le dernier point qui a été rajouté récemment, c'est sa liste de présence. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Donc sa liste de présence. Avec les dates des différentes séances plénières auxquelles M. Capoulas Santos était présent. Donc je vais découvrir le résultat avec vous. Hein. Voilà, donc M. Capoulas Santos était présent 276 fois au cours de la législature passée, sur un nombre total de 288 jours de séance plénière, ce qui lui donne un pourcentage de présence de 95%. Et donc ça, c'est une information qui est directement communiquée, accessible au public, et qui donne une image validée par les services du Parlement de la présence des députés. Donc, donc là, c'est la première étape, c'est la présence en plénière. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous allons ajouter les présences en commission, en délégation, enfin dans les différents organes. Et selon les décisions qui seront prises par la direction du Parlement, les participations au vote également. Ça, c'est un outil très fort vis-à-vis de communication vis-à-vis du citoyen. Voilà. Donc, avec ces différents éléments, j'ai terminé ma présentation. Donc, s'il y a des questions...
Thank you, Bernard. Due to the advance on the time, I think we have no time even for question now. We made a stop for the morning. We go straight on to the plenary hall for a very brief visit, and thereafter we will have lunch downstairs in the cloister of the San Bento's Palace. Thank you very much.